Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a suinocultura e puxando esse gancho para o estado de São Paulo. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a APCS. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Ferreira.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes de Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês.
Ferreira, no mês de junho, nós aqui do Notícias Agrícolas, que acompanhamos, né, o desempenho dos preços, principalmente da suinocultura independente, toda semana, a gente viu que no começo do mês de junho houve um esboço de reação nos preços, mas da segunda quinzena para frente esses preços foram caindo e agora, mesmo na virada para o mês de julho, que é um período de virada de mês que a gente sempre espera que os preços vão melhorar, não foi isso que aconteceu, correto?
Correto, nós fomos pegos de surpresa também. A ideia, quando bateu no 100, nós imaginávamos que iríamos voltar rapidamente a pelo menos o custo de produção, hoje em torno de 150, 155. Entretanto, quando ele bateu em 130, ele voltou de novo. Isso demonstra que o mercado está altamente disputado na ponta do varejo e na ponta do atacado.
E Ferreira, a gente viu então que na semana passada, na última quinta-feira, dia 1º de junho, não houve acordo, né, entre os suinocultores e frigoríficos. O preço que os suinocultores estavam solicitando era de R$ 130 a arroba, mas ao longo dos dias, as negociações que foram sendo feitas foram abaixo desse preço, né? Foram feitas então em R$ 120 a arroba, correto?
Correto, os criadores optaram na quinta-feira passada por 130, já na sexta-feira de manhã ou na própria segunda, na quinta-feira à tarde, os negócios já começaram a operar em 120, 6,40 o quilo vivo, condições bolsa, ou seja, posto frigorífico com 21 dias no pagamento. Esse mercado de 120 ainda continua pressionado. E nós estamos um pouco apreensivos para a próxima quinta-feira. O primeiro item de seis itens que eu gostaria de colocar rapidamente para você, para um diagnóstico, o primeiro deles é a nossa preocupação em relação à descapitalização do produtor. Nós já estamos indo para o sétimo mês negativo em 2021. Isso não há economia, não há fluxo de caixa que aguente. Então, nós estamos entrando num período muito em vermelho. O produtor sem expectativa, ele cada dia que passa descapitalizando, e isso pode criar uma sangria maior do que a gente estava imaginando há questões de semanas atrás.
E Ferreira, com esse preço então que está sendo vendido de R$ 120 a arroba e o custo de produção, né, agora então com esse aumento nos preços do milho, esse repique que a gente teve por causa das geadas, o custo de produção estimado em R$ 155 a arroba, quanto é que o suinocultor paulista está perdendo por animal vendido?
Hoje o nosso custo era em média R$ 151 antes da geada. Só com as especulações que ocorreram em cima, o nosso custo médio hoje é de R$ 155 arroba, contra um preço de venda de 120. Portanto, nós perdemos R$ 35 por arroba. Um animal pronto para o abate produz 5 arrobas. O número final é que cada suíno vendido hoje, o produtor está perdendo em relação ao seu custo versus preço de venda de R$ 175. Uma coisa que é importante dizer, que essa balança nossa, ela foi pega, pegou, pegamos, fomos todos pegos de surpresa. Final de junho, início de julho, estávamos com uma expectativa de alta nos preços. Foi ao contrário. Nós estávamos com uma expectativa de queda nos preços do milho, melhorando a nossa relação. Entretanto, com a geada, a especulação do milho fez essa nova alta. Então, tudo que nós estávamos imaginando foi por água abaixo.
E Ferreira, nesse momento, então, que a gente tem essa pressão de alta nos custos de produção e esses preços para o suíno no mercado independente mais baixos, o que que é possível o suinocultor fazer nesse momento? Segura, vende o que tem, vende animais mais leves. Qual que é a saída que seja menos dolorida nesse momento?
Além do fator preço e fator custo, nós temos um desarranjo na produção. O nosso crescimento há 12 meses atrás, no crescimento no nosso plantel, nós estamos sentindo agora. Então, nós estamos com uma produção muito alta e com um consumo represado. Então, não tem jeito de mexer até o final do ano. O que nós vamos consumir em dezembro, nós já estamos com a produção na granja. Em termos, então, de diminuir a produção, o efeito não acontece antes de 2022. O que nós temos que fazer? Ir vendendo. Segurar é pior. Não deixe represar. Nós só estamos pedindo um número para o produtor. São 4 semanas ao mês, meses com 5 semanas. Você vai diminuindo na primeira semana 20%, na segunda mais 20%, na terceira mais 20%, e na quarta você tira o restante. O que eu quero dizer com isso? Diminua a sua oferta para as 2 últimas semanas do mês e reduza a oferta nas 2 primeiras semanas do mês, para que a gente possa fazer um equilíbrio entre oferta e demanda. Isso é uma continha simples de se fazer, em função dessa situação do mercado. Lembrando que, nesse momento, quem está fazendo o preço do nosso produto é o atacado e o varejo. O produtor está simplesmente entregando. Ele está sem poder de forçar um preço para diminuir os seus prejuízos. Resumidamente, venda, independente do preço. Não segure, porque nós vamos continuar tendo pressão no custo. E aí vira aquela continha, custo-benefício. Um animal, quando ele começa a ter um peso acima de 120 a 125 quilos, ele começa a provocar um deságio por parte do frigorífico. Isso não é benéfico para o produtor. Então, não acumule, vai vendendo conforme a sua produção semanal.
E a questão das exportações, Ferreira? A gente sabe que aqui no mercado interno o consumo de proteínas está dando uma derrapada, né? A população descapitalizada. Há uma esperança de que, com o avanço do processo de vacinação, a economia retome aos poucos e isso, né, também retome o consumo de alimentos. Mas lá na ponta exportadora, quando a gente pensa em China, temos informações conflitantes de que a China está com preços muito baixos, está aumentando o plantel, mas ainda tem alguns casos de peste suína africana. O que se pode esperar das exportações? Pode continuar ajudando a minimizar, pelo menos mitigar um pouco esses impactos aqui no mercado interno?
As exportações nesse momento é fundamental, porque nós temos dois mercados, o interno e o externo. O interno retraído, o externo nos ajuda a absorver esse excedente que nós temos aqui. Nós vamos produzir em torno de 4 milhões e 100 a 4 milhões e 200 toneladas de carne suína em 2021. Se nós pegarmos esse número, 25%, seria 1 milhão, 1 milhão e pouco de exportação, não mais do que isso. Então, nós temos que fazer sempre a conta que esse restante, ou seja, mais de 75%, é o mercado interno que vai absorver. E qual que é a luz no fundo do túnel? É o que você falou. Estamos imaginando que a partir do último trimestre de 2021, a economia dê sinais de aquecimento no consumo, em função de uma melhora na pandemia, aonde o brasileiro vai poder transitar melhor, vai poder sair da sua casa, buscar alternativas de consumo, de lazer. Tudo isso ajuda a melhorar o consumo de proteína animal. Entretanto, o que nós temos que observar é a questão de juros e a questão do dólar. Olhar muito a questão da taxa da Selic, o comportamento nos próximos 3 anos, dos 3 meses, para que a gente não tenha uma pressão inflacionária muito alta que acabe inibindo o consumidor que já está com pouca renda a ter medo em comprar. Apesar que, no meu entendimento, no segundo semestre que estamos iniciando, principalmente no último trimestre do ano, quando a economia começar a abrir, eu acredito que o primeiro setor que vai sentir positivamente será o setor hoteleiro doméstico, porque todo mundo está cansado, todo mundo quer sair, todo mundo quer ter um pouco de férias, está todo mundo estressado. Então, assim que a economia, através de todos vacinados, pelo menos 70% vacinado até o final de setembro, a gente acredita que isso melhora a rede hoteleira. Melhorando a rede hoteleira, melhora paralelamente, Letícia, o setor de gastronomia. E aí que nós entramos. Lembra que eu te disse que uma boa fatia do consumo da carne suína estava indo muito para os restaurantes e as lanchonetes. Aquecendo esse mercado, a gente pode diminuir essa pressão que nós estamos tendo nesse momento de oferta e demanda. Só que é tudo previsão. Como nós estamos numa pandemia e num momento de dilúvio, nós temos que ter muita responsabilidade em apenas fazer um diagnóstico das informações que nós temos no momento. Ninguém aqui tem bola de cristal.
E falando em previsões, então, Ferreira, agora para esse mês de julho que a gente acabou de iniciar, o que a gente pode observar de horizonte nesse curto prazo, já que a primeira semana a negociação foi frustrada aí para os suinocultores?
Eu acredito que nós vamos ainda ter algumas semanas bastante disputada em termos de preço de venda. Nós vamos ter um momento que existe um período de férias que as férias não estão acontecendo, né? Julho, nós vamos ficar talvez mais confinado em casa e isso acaba inibindo consumo. Diria que se nós olhássemos só o mês de julho, não será julho que vai tirar nós da lama. Nós vamos precisar de outros meses para frente para que a gente possa construir um equilíbrio entre preço de venda e custo de produção.
Certo. Ferreira, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço. Um abraço a todos. Letícia, bom trabalho.
Estivemos aqui, portanto, com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, trazendo detalhes a respeito desse mercado que está caindo no prejuízo pelo 7º mês consecutivo. De acordo com o Ferreira, hoje o suinocultor paulista tem um prejuízo de cerca de R$ 175,00 por animal vendido. Isso porque os animais estão sendo vendidos a R$ 120,00 a arroba e os custos de produção devido ao repique dos preços de milho por causa da geada, então esses custos chegaram a cerca de R$ 155,00 por arroba de animal. Portanto, produtor de suínos paulista saindo no prejuízo. Entretanto, segundo Ferreira, a melhor solução no momento é que o suinocultor venda o que ele tiver, venda os suínos que já estão no peso ideal para abate, que isso seja vendido, que não deixe passar muito do peso e que não acumule esses animais na granja. Vá vendendo o quanto der e, mais para frente, tentando controlar um pouco a produção na primeira semana, as primeiras semanas do mês, que tem a população mais capitalizada, tenta segurar um pouco essa produção, puxar esses preços para cima e depois ir afrouxando um pouquinho quando a população fica mais descapitalizada no final do mês. Segundo Ferreira, essa primeira semana de julho foi uma semana frustrada de negociação para a suinocultura, porque se esperava que, por ser o início de mês, os preços dos suínos iriam aumentar e, por estar começando a colheita da safrinha de milho, os custos de produção iriam cair, mas o que aconteceu foi justamente o inverso e agora, então, o setor está em uma situação de alerta. Antes de finalizar, eu queria deixar para vocês um convite para acessarem não só o nosso site Notícias Agrícolas, mas também o nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Acesse por lá, se inscreva no nosso canal, também ative o sininho para receber as notificações, aí você não perde nenhuma novidade. E a gente está também em outras plataformas de redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Twitter, @notiagri, e também no Instagram, @notíciasagrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.